Ivan, bom dia para você.
Bom dia.
Ivan, nós temos observado que agora o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, está participando, claro, de maneira virtual, né, de reuniões dos parlamentos, dos congressos de países potências ocidentais. Foi, por exemplo, ao Congresso americano, teve ali um discurso que foi exibido para senadores e deputados dos Estados Unidos. Zelensky citou, por exemplo, o 11 de setembro, que é um episódio marcante na história não só dos Estados Unidos, mas mundial. No parlamento alemão falou do Muro de Berlim também, que é outro símbolo, que é muito caro. Falou de Holocausto, que também aí causa grande impacto na Alemanha. Qual o significado, Ivan, agora dessa nova, digamos assim, estratégia de Zelensky de apelar para o coração dos parlamentares?
Na verdade, se trata de uma maneira de pressionar os governos desses países por um aumento da ajuda à Ucrânia e um aumento das medidas contra a Rússia. Isso se notou menos no Congresso americano, embora ele tenha insistido na questão da proteção aérea, ou seja, a famosa zona de proibição de voos, né? Que é uma coisa, que é uma medida que tem encontrado resistência dentro da OTAN, porque o problema é que se você impede que os aviões russos voem sobre a Ucrânia, você vai ter que derrubá-los para impedir isso. Isso significa o início da guerra da OTAN com a Rússia, exatamente o que a OTAN não quer, né? Estar envolvida diretamente na guerra. Agora, no caso do Congresso americano, ele insistiu também numa solução alternativa, que seria a entrega de armas antiaéreas mais potentes para a Ucrânia, de foguetes antiaéreos que aparentemente serão entregues pelos americanos. No caso do Congresso alemão, a fala do Zelensky foi muito crítica ao governo alemão. Inclusive, ele se dirigiu diretamente assim, ao primeiro-ministro, que é o chanceler, né, alemão. De certa maneira, ele criticou a Alemanha por pôr interesses econômicos na frente do interesse da defesa da Ucrânia, né? Então, a questão, de certa maneira, ele criticou também, né, a questão da Alemanha ainda não ter rompido os laços comerciais com a Rússia em relação ao fornecimento de gás. Então, o que eu vejo é isso, é uma pressão do Zelensky contra os governos, sobre os governos desses países, para aumentarem o apoio à Ucrânia.
Nós estamos conversando com Ivan Godoy. O Ivan está comentando aqui as informações, as notícias da guerra na Ucrânia. Ivan, situação de Mariupol, cidade que tem sido aí um símbolo, né, do drama da população civil, já que tem muito civil ainda que está lá em meio ao fogo cruzado entre tropas da Rússia e da Ucrânia.
A boa notícia sobre Mariupol foi dada pelo próprio prefeito da cidade, é que aquele teatro bombardeado, o teatro dramático, né, de Mariupol, que eles chamam, esse teatro, ele tem debaixo dele o maior abrigo antiaéreo, né, da cidade. E havia uma grande preocupação, porque no teatro haveria entre 500 e 1.200 pessoas que estariam nesse abrigo. A notícia boa é que o abrigo resistiu bem e as pessoas estão sendo retiradas agora do abrigo. Então ainda não há notícias sobre mortes ou feridos na igreja, no teatro. Porque, como eu digo, era usado como abrigo antiaéreo. Vamos esclarecer que a maioria desses abrigos vem desde a Segunda Guerra Mundial, inclusive do período da Guerra Fria. Era uma proteção contra uma possível guerra atômica. Então, é curioso que são abrigos construídos ainda na época da União Soviética, a grande maioria. Então, essa é uma boa notícia. A outra boa notícia é que continuam saindo os civis de Mariupol. Já saíram até ontem, tinham saído 30 mil. Fala-se em alguns incidentes, né, que um carro teria sido atacado, mas, em geral, está funcionando bem essa saída dos civis. O que não está funcionando bem é a entrada de suprimentos em Mariupol, onde já está faltando comida, né? E, como você sabe, não tem luz, não tem água e não tem aquecimento. Então, Mariupol é um pouco o símbolo desse drama da população civil da Ucrânia. Há uma outra questão também. Segundo o Serviço Secreto Britânico, o aumento de vítimas civis se deve a que os russos já gastaram grande parte do seu armamento mais moderno e preciso. Aqueles mísseis, por exemplo, que atingiram aquela base ucraniana perto da fronteira com a Polônia, que foi altamente preciso o bombardeio, né? Embora altamente perigoso também por estar perto da fronteira de um país da OTAN. Então, diz que os russos estão usando agora muito material mais obsoleto, mais velho, e principalmente bombardeio de artilharia. Artilharia muito menos precisa do que esses mísseis.
É realmente uma situação complicada. Ivan, muito obrigado aqui pela sua participação. Amanhã a gente volta a conversar e queríamos falar sobre como estão as negociações aí entre Rússia e Ucrânia para o fim desse conflito. Um abraço para você e até amanhã.
Grande abraço.